Senador Aécio.
Alfredo, depois eu gostaria de... Senador Valadares, aqui do lado direito.
Senador Alfredo, eu quero, em primeiro lugar, dizer que Vossa Excelência exerce de forma absolutamente legítima, hoje, dessa tribuna, o mandato que o povo do Amazonas lhe conferiu. Excelência, como qualquer outro senador da República, não deve sentir qualquer constrangimento de subir à tribuna da Casa Legislativa a qual pertence para defender-se de acusações que considera incorretas e algumas até irresponsáveis, como me pareceu no depoimento de Vossa Excelência. Ouvi, senador Alfredo, com enorme atenção e confesso que me sensibilizei com alguns momentos do depoimento de Vossa Excelência, em especial com a indignação que demonstrou ao defender aqui a honra, o trabalho e a empresa de seu filho. Todos nós que estamos na vida pública estamos efetivamente sujeitos a incompreensões e muitas vezes ataques incorretos. Conheço Vossa Excelência há algum tempo, fui governador do meu estado, tivemos ali algumas oportunidades de buscar construir, se bem que não construímos todas, mas buscamos construir algumas importantes parcerias. Não tenho, senador Alfredo Nascimento, nenhuma, absolutamente nenhuma razão para aqui deixar de crer em absolutamente todas as afirmações que Vossa Excelência traz a esta tribuna. Me chamou a atenção um trecho específico do depoimento de Vossa Excelência, que dizia, se não estou enganado, se não repito literalmente, pelo menos busco reproduzir o sentido, que Vossa Excelência sentia ter sido julgado e condenado, sem ter tido efetivamente condições de apresentar a sua defesa. É importante que fique claro que, de alguma forma, isso ocorreu. Mas se houve esse julgamento e essa condenação, ela partiu dos seus superiores no Palácio do Planalto. No momento em que, contrariando o entendimento que Vossa Excelência aqui relata, anterior, onde lhe havia sido delegada a responsabilidade de encontrar os caminhos para a superação daquela crise, Vossa Excelência, de alguma forma, é levado a deixar as suas funções e, a partir daí, um grande grupo de auxiliares seus avançam na mesma direção, deixando o Ministério. Se houve essa condenação, sem que Vossa Excelência tivesse oportunidade de se apresentar ou apresentar a defesa que faz aqui hoje, essa é uma responsabilidade dos que o levaram ou daquelas que o levaram a essa posição. Eu quero dizer, senador Alfredo, que a vida nos apresenta, até mesmo nesses momentos mais difíceis e, de alguma forma, constrangedores, como Vossa Excelência aqui relatou, oportunidades. E Vossa Excelência tem mais uma oportunidade. Fica aqui uma sugestão. Vossa Excelência leu, e todos nós ouvimos também com muita atenção, um documento em que encaminha à Procuradoria-Geral da República uma solicitação de que ela avance nas investigações para que possa isentá-lo das acusações que lhe foram imputadas. Não acredito que Vossa Excelência desconsidere também a capacidade desta Casa e de seus pares de, na eventualidade da constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, agir de forma republicana, equilibrada, séria e responsável, não apenas buscando investigações em torno do nome de A ou B ou do senador que ocupa essa tribuna, mas buscando trazer à opinião pública os esclarecimentos que essa opinião pública ainda não teve. Digo isso, senador Alfredo, porque tenho aqui a informação, e me permita externá-la, do líder do meu partido, senador Álvaro Dias, de que nesse instante falta apenas uma assinatura de um senador da República para a efetiva constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vossa Excelência tem a oportunidade de ser esse signatário, mas mesmo não sendo, e se nós obtivermos esse número exigido, tenho absoluta certeza que não haverá aqui uma caça às bruxas, para repetir um termo usado nos salões palacianos, não haverá aqui um jogo de oposição contra o governo. Haverá um jogo de responsabilidade de senadores da República que, independente de serem da base ou da oposição, têm a obrigação de levar à opinião pública os esclarecimentos que ela cobra. Seja hoje em relação ao Ministério, até há poucas semanas comandado por Vossa Excelência ou em relação a qualquer outra área do governo. Fica, portanto, senador Alfredo, em primeiro lugar, o meu respeito à posição altiva de Vossa Excelência de vir aqui, olhando para os seus pares e, de forma clara, dizer o que pensa e defender-se dessas acusações. E eu espero, seja pela Procuradoria ou efetivamente por uma comissão parlamentar de inquérito, que Vossa Excelência possa voltar a fazer aquilo que todos nós, homens públicos, precisamos e queremos fazer, que é olhar para os nossos de cabeça erguida, sem dever absolutamente nada. Fica, portanto, a Vossa Excelência essa sugestão. Mais uma assinatura nesse instante permite a instalação da comissão parlamentar de inquérito. E essa, mais do que quaisquer das palavras do discurso de Vossa Excelência, seria a maior e a melhor das respostas àqueles que querem ver investigadas as denúncias, muitas delas transversais, que não atingem diretamente, atingem a pasta e órgãos sob a responsabilidade de Vossa Excelência, mas diretamente de outros nomes hoje afastados. Portanto, essa é a sugestão que deixo ao nobre senador Alfredo Nascimento.
Obrigado, senador Aécio. Senador Valadares.
Senador Alfredo Nascimento, interessei-me sobremaneira a respeito desse pronunciamento ansiosamente esperado pelos seus colegas aqui do Senado Federal, notadamente porque a sua passagem na administração do Ministério dos Transportes durante o período do presidente Lula demonstrou espírito público, demonstrou competência, realizou muitas obras, inclusive no meu estado, Sergipe, a BR-101 está sendo duplicada. Obras fundamentais que precisavam não só garantir a segurança do tráfego, como também dos passageiros de ônibus, de automóveis, foram e estão sendo realizadas, e espero que até os meados do governo da presidenta Dilma, essas obras da BR-101 sejam finalizadas. Entendo que Vossa Excelência tem todo o direito, como ex-ministro, senador da República, com responsabilidade de um mandato popular, de vir a público, ocupando a tribuna do povo, a tribuna do Senado Federal, para apresentar a sua versão sobre os últimos episódios do Ministério do Transporte, do Ministério dos Transportes, e fazer a defesa que lhe compete. A revista Veja, na verdade, quando publicou aquela primeira reportagem, que, segundo Vossa Excelência e outros tantos políticos, foi vazada para a revista e até hoje não foi desmentida, o que significa dizer que, se não a totalidade, pelo menos uma grande parte do que ali foi dito pela revista Veja é verdade. Quer dizer, a reclamação, a preocupação da Presidenta da República com os altos custos das obras do Ministério, os aditivos frequentes, e Vossa Excelência foi o primeiro a preocupar-se com isso. No seu depoimento de hoje, Vossa Excelência se referiu a isso e levou este caso à Presidenta da República para reduzir os custos das obras, evitar os aditivos que são alvos de suspeita, com denúncias de atos de corrupção, de interesses ilícitos que não são, tenho certeza, os de Vossa Excelência. Então, eu gostaria de fazer uma indagação. Se o fato de Vossa Excelência não estar naquela reunião significou o seguinte, é que aqueles aditivos haviam sido autorizados por outras pessoas, e Vossa Excelência foi o primeiro a dizer que no ano de 2010 saiu no mês de março. E foi durante este período até janeiro que ocorreram os elevados custos das obras. E aqui diz a revista Veja, na reunião do dia 24 de junho, com planilhas e documentos sobre a mesa, Dilma elevou o tom no encontro com representantes da pasta
e o Ministério do Transporte está descontrolado. A presidenta chamou de abusiva, por exemplo, a elevação do orçamento de obras em ferrovias, que passou de 11,9 bilhões de reais em março de 2010 para 16,4 bilhões naquele mês de junho. Salto de 38% em pouco mais de um ano. Adiante, entre aspas, a revista atribui à presidenta a seguinte manifestação: vocês ficam insuflando o valor das obras. Não há orçamento fiscal que resista aos aumentos propostos pelo Ministério dos Transportes. Eu teria de dobrar a carga tributária do país para dar conta, disse Dilma, quando a reunião caminhava para o fim. Ela deu o diagnóstico: vocês precisam de babá, e terão três a partir de agora, a Miriam, a Gleise e eu. Tenho certeza que, se realmente houve essa conversa, esse termo babá não foi direcionado à Vossa Excelência, que era o ministro, inclusive não estava na reunião, mas foi direcionada às pessoas responsáveis que insuflaram os valores das obras. Então, supondo que esta reportagem seja verdadeira, supondo que as palavras aqui colocadas em aspas, como ditas pela própria Presidenta da República, eu pergunto a Vossa Excelência, e eu no seu lugar responderia que estava de acordo com ela, com a Presidenta da República. Eu pergunto, Vossa Excelência está de acordo com tudo isso que a revista Veja atribui à Presidente Dilma Rousseff a respeito do custo abusivo das obras realizadas pelo DENIT e pela Valtec?
Senador Valadares.
Minhas homenagens à Vossa Excelência pela forma com que apresentou a sua versão, com que fez a sua defesa, com a veemência que cabe a um homem sério, a um homem que sempre se encarregou daquilo que o poder público lhe entregou com responsabilidade. Eu acho que Vossa Excelência, como ministro que foi do presidente Lula, e agora da presidenta Dilma, naturalmente, que tem essa responsabilidade de, como presidente do PR, entender que é próprio do regime presidencial a escolha dos seus ministros, a escolha dos seus assessores. Eu fui um dos primeiros aqui no Senado Federal, depois da saída de Vossa Excelência, a aconselhar, a sugerir, não só ao PR, como a todos os partidos políticos, que deixassem a presidenta à vontade para assumir a responsabilidade da escolha de novos dirigentes para o comando do seu ministério. Agradeço a Vossa Excelência.
Obrigado, senador. Em relação à reunião, eu não posso falar muito, porque eu não participei da reunião, mas certamente, se eu estivesse na reunião, ela não teria falado isso para mim. Primeiro que eu não aceitaria babá, né? Eu não preciso de babá, eu usei isso quando eu era criança. Aliás, era uma tia minha, porque mamãe não tinha dinheiro para pagar, nem papai. E eu não acredito que isso tenha sido dito. Eu não acredito. E nenhum dos assessores que participaram dessa reunião mencionaram essa fala de que era babá. Precisava de babá para tomar conta. Ela fez uma reunião dura, eu já havia dito. E falei isso para a ministra Miriam, muito claramente. Não leva isso para a presidenta, ela tem a noção do macro, mas quando vocês forem mostrar cada uma obra, ela vai ficar muito mais aborrecida. Vai ficar mais aborrecida do que eu fiquei quando tomei conhecimento. Essa reunião, eu não sei quem vazou, não fui eu porque eu não participei da reunião, mas na segunda-feira pela manhã, a pauta da reunião me foi entregue por um político. Além do mais, me foi entregue um documento com as notas taquigráficas feitas por aquele auxiliar que fica do lado da presidente, anotando tudo o que é dito da reunião. E nesses documentos não constava nada disso de babá. Mas ela fez uma reunião dura de cobranças e certamente Eu até imagino que eu não estava nessa reunião, porque ela não tinha como cobrar isso de mim. Ela não tinha como dizer: Alfredo, por que que cresceram aí esses valores? Por que que aumentaram tanto? Não fui eu. Ocorreu quando ela era candidata a presidenta da República e eu candidato ao governo do Amazonas. Então, eu não poderia ouvir isso numa reunião e ficar calada. Talvez por isso eu não tenha sido convidado a participar da reunião. Muito obrigado pelas boas referências.